debate das 10 e hoje vamos falar sobre a agricultura familiar. Como produzir no campo sem agredir o meio ambiente? As técnicas, como tem sido possível plantar diversas espécies aqui em nossa região. Você vai poder participar pelo 3838-1213 ou então pelo nosso painel interativo que é o www.radiopageu.com.br. Os convidados de hoje são o professor Adelmo Santos, que é consultor do ProRural, e João Alves, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Inicialmente, Adelmo, bom dia. E o que é agricultura familiar?
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Na verdade, Aldo, a agricultura familiar, nós temos dois tipos de agricultura no Brasil. Temos a agricultura familiar e temos a agricultura, o agronegócio, a agricultura de exportação, que é outro tipo de agricultura que a gente conhece e que a gente quer um pouco falar hoje sobre a importância da agricultura familiar em detrimento da agricultura de exportação, que ela não seja tão importante, menos importante, mas que a gente quer dar uma importância maior à questão da agricultura familiar, que é a base, né, do nosso desenvolvimento. Ou seja, aquela agricultura que ela é desenvolvida pela família, já tá, o próprio nome já está dizendo, a nomenclatura. Então, onde a gente tem a mão de obra familiar na unidade de produção familiar. Então, isso é o que a gente chama de agricultura familiar. E que ela também ela está baseada na diversificação da produção. Ao invés de você ter monocultivos, você plantar apenas uma ou duas culturas, a agricultura familiar tem essa característica, né, vantajosa, que é você diversificar, você ter os consórcios no seu roçado e você ter vários tipos de cultura, vários tipos de criações de animais, pequenos animais. Isso é o que dá exatamente a desenvoltura da agricultura familiar e o potencial que há para o país, para o Brasil, que tem essas características, né, de produzir de forma diversificada. E a gente começa aqui colocando exatamente o potencial que é a agricultura familiar, o que representa a agricultura familiar para o Brasil. Aldo, 70% do que a gente consome no Brasil, dos nossos alimentos, vem da agricultura familiar. Isso são dados estatísticos, né? Não são coisas inventadas, são dados estatísticos. 70% do alimento que está na mesa do brasileiro vem exatamente da agricultura familiar. Para você ter ideia, 78% da mandioca que nós consumimos vem da agricultura familiar, né? 70% do feijão que a gente consome vem da agricultura familiar. 46% de outros produtos que a gente consome, o milho, por exemplo, o gado bovino, 30%. Então, a agricultura familiar ela tem exatamente essa vantagem, né, de ser diversificada e que está exatamente proporcionando para o brasileiro o nosso alimento. E que é um alimento mais saudável, que na grande maioria desse alimento é um alimento limpo, que não leva produtos agrotóxicos, agroquímicos, etc.
Agora, Adelmo, quando se fala na questão da produção, eu, por exemplo, tenho lido algumas coisas sobre o plantio do mamão. E quando se fala nessa diversidade de culturas, você não pode só se basear em plantar apenas uma cultura, você deve variar, mas o mamão, por exemplo, orienta-se que você não deve plantar o mamão e, ao mesmo tempo, ter dentro desse plantio ou perto a melancia, abóbora, amendoim e outras culturas. Como é que o agricultor sabe que tem que fazer essa diversidade de culturas, mas ao mesmo tempo ele não plantar algo que esteja concorrendo para prejudicar a plantação principal dele?
Você agora levantou um ponto fundamental, que é a questão da assistência técnica. A agricultura familiar, ela precisa melhorar muito no Brasil, precisa de muito apoio dos governos, governo federal, governos estaduais, governos municipais, para que ela possa se desenvolver de fato. Nós não temos ainda, eu diria, apesar de tantos avanços que a gente tem na agricultura familiar, mas a gente não tem ainda uma política de Estado para a agricultura familiar. A prova está aí, a juventude do campo muitas vezes não consegue ficar produzindo, porque tem que sair para buscar exatamente a alternativa fora, porque a agricultura familiar ainda não oferece essa alternativa para os jovens. Então, essa questão da assistência técnica é um dos aspectos primordiais que precisa ser garantido para a agricultura familiar. Isso que você levanta, a questão de fazer o consórcio, que planta, combina que cultivo combina com outro cultivo, né? É, essa questão do consórcio de plantas, de fruteiras, frutíferas, isso precisa de fato de orientação técnica, e a gente precisa que os governos ofereçam essa estrutura aos agricultores familiares. Nossa assistência ainda é muito deficiente, ainda é muito... a oferta é muito pequena em relação à demanda que a gente tem. Os órgãos oficiais não atendem à demanda que a gente tem para a agricultura familiar. Então, muitas vezes, o agricultor, a família agricultora, fica à mercê dessas orientações. Muitas vezes, tem a vontade de fazer, tem a condição de fazer, mas não tem a orientação técnica. Então, na verdade, precisa, de fato, dessas combinações, Aldo, né, de determinadas plantas, determinadas culturas, para que não haja problema com relação à produção dessas culturas.
E é possível a agricultura familiar funcionar em grande escala?
É possível porque nós temos no Brasil em torno aí de 150 milhões de hectares que poderiam ser aproveitados para a agricultura familiar, né, que poderiam ser potencializados para a reforma agrária. E isso não acontece. O Brasil tem uma grande concentração ainda de latifúndios. Para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais, é um dos maiores exportadores mundiais, né, do agronegócio, né, da agricultura de exportação, da soja, do trigo, do milho, né, da carne bovina. Então, e isso é produzido em grande escala. Então, isso poderia, essa terra que poderia ser aproveitada, muitas dessas terras, poderia ser aproveitada para a agricultura familiar, não está sendo. E aí a agricultura familiar poderia, de fato, produzir 100% do nosso alimento, Aldo. Inclusive, eu adianto aqui um estudo que foi feito, que aquela coisa de que o agronegócio vende por aí, né, na mídia, que é quem bota o alimento na mesa do trabalhador, que é quem produz para esse país, para matar a fome. Isso, na verdade, precisa ser questionado. Na verdade, é um equívoco. Apenas 10%... Por exemplo, você tem ideia, 10% da soja e do milho que é produzido no mundo, apenas 10% chega na mesa das pessoas como alimento. Apenas 10%. 90% vai para o biocombustível, vai para alimentar animais, né, alimentação animal, mas apenas para a alimentação da soja e do milho, apenas 10% alimenta a população. Então, isso é um equívoco dizer que o agronegócio, que a agricultura de exportação, essa agricultura que usa uma carga pesada de agrotóxicos, de veneno, de fertilizantes químicos, isso aí tá, vocês sabem as consequências que existem para os mananciais, para a questão da água, para a questão do solo, para a questão da qualidade desses produtos. Então tem consequências enormes para a população e para o meio ambiente.
Existe diferença, Adelmo, entre um produto da agricultura familiar e um produto que vem dessas plantações onde são utilizadas grandes quantidades de defensivos agrícolas?
Na verdade, o produto da agricultura familiar, a grande maioria é produzida mais de forma natural. Você tem ideia? Se você for na feira aqui de Afogados da Engazeira, na feira de frutas e verduras, você vai encontrar muitos pequenos agricultores, famílias, que estão trabalhando, que estão produzindo, que produz o mamão, que produz a mandioca, que produz o próprio feijão, feijão verde, e outras culturas sem usar o veneno, né, o agrotóxico. Então, eles produzem de forma natural lá, mesmo com dificuldade, mas produzem. Então, a agricultura familiar tem exatamente essa vantagem, Aldo, de usar técnicas ainda mais naturais para produzir, enquanto que o agronegócio, a agricultura de exportação, ela produz em grande escala. Você imagina o que é, por exemplo, lá na região centro-oeste, região sudeste e norte até, aquelas grandes propriedades, né, os grandes latifúndios produtivos, os monocultivos, onde você tem 300 mil hectares, né, de uma área de 300 mil hectares produzindo soja, ou 100 mil hectares produzindo milho, ou trigo, etc. Então, aquelas áreas recebem uma carga de agrotóxico enorme. Você tem ideia, tem aviões que pulverizam por cima. Você imagina uma área dessa, do tamanho do município de Afogados da Engazeira, um avião passando por cima e pulverizando com aquela carga de veneno. Como é que fica esse lugar, né, essa terra, esse solo, né, a própria biodiversidade que praticamente não existe, a abelha, os animais. Então, essa coisa que estou querendo mostrar, né, que o agronegócio, a agricultura de exportação, poderia, né, produzir para exportar, agora sem utilizar tamanha carga de agrotóxico. Teria que ser de forma mais controlada, né, mais fiscalizada, para que não trouxesse tantos danos para o meio ambiente como vem trazendo ultimamente.
Aqui em nossa região, os agricultores, eles enfrentam vários problemas na questão das plantações. Quando não é escassez de chuva, são outros problemas. Por exemplo, tem um ano de inverno, mas quando ele planta o feijão, o milho, começa a aparecer a lagarta e começa a destruir tudo que ele tem. Quando não há lagarta, a formiga, o camaleão. E como é que você enfrenta aí essas pragas sem usar defensivos?
Olha, existe técnicas e formas, né, de se utilizar algumas alternativas, está comprovado, para a questão de conviver com essa realidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós temos aqui em Afogados da Ingazeira uma feira agroecológica que funciona desde o ano 2001. Tem quase 15 anos de existência a feira agroecológica daqui. Hoje nós temos 15 famílias que produzem frutas e hortaliças, mais hortaliças do que frutas, nas suas hortas, né, de forma limpa, utilizando as técnicas, né, naturais de combate a esse tipo de praga. Existem várias fórmulas, né, várias caudas naturais que a gente chama, que combatem essa questão da mosca, a questão da lagarta e de outras pragas que atacam, né, fungos, que atacam também as plantas. Então, para tudo isso, existe já comprovadamente algumas técnicas de caudas naturais, né, feita do fumo de rolo, né, que é aquele fumo antigo que o pessoal utilizava, né, feito do nim. Então, feito de várias plantas da Caatinga, nós temos esses exemplos que funciona, né, você é só aplicar, saber utilizar, ter a fórmula de fazer, de aplicar, e que funciona com eficiência, com eficácia. Então, para isso precisa de orientação, para isso precisa buscar onde é que estão essas informações, para que o agricultor ele possa, de fato, recorrer a essas alternativas e não tenha que recorrer a utilizar o agrotóxico, que é caro, né? Danifica o meio ambiente, degrada o meio ambiente, degrada a saúde das pessoas, né? A gente vê aí os exemplos que nós temos no Brasil hoje com relação à saúde pública, está um caos com relação a doenças, né? Realmente o aparecimento de câncer está relacionado a vários tipos. Então, isso precisa, de fato, a sociedade tomar conhecimento, a sociedade se inteirar melhor com relação a como funciona a agricultura familiar, como funciona a produção de alimentos e o que é mais o alimento quando ele está limpo, isento desse tipo de produto, para que o consumidor não possa se prejudicar no consumo desses alimentos.
Adelmo, por que é que os governos, tanto municipal, estadual e federal, defendem o homem que ele permaneça no campo, produzindo no campo? Aí vamos voltar para a questão de apoio técnico. Se os próprios governos, municipal, estadual e federal, não dão o apoio técnico que o homem do campo necessita para que ele possa plantar, realizar suas plantações de acordo como manda a lei?
Na verdade, Aldo, eu não entendo, porque o campo, a agricultura, ela, ao longo dos tempos, ela foi relegada, né, como prioridade. Então, isso a gente tem, por exemplo, na escola, né, na família, na escola, né? Então, um exemplo, o que é que eu ouvia dos pais, dos antepassados, né? Que a gente fosse para a escola para não ser escravo, para não sofrer, né? Para não ficar como eles foram, né? Sair daquela vida de dificuldades, né? Que eles colocavam isso, né? Então, na verdade, havia essa comparação de que o campo era um lugar de atraso, de pobreza, e que as pessoas tinham que buscar outras alternativas. Na verdade, a educação é a alternativa para a emancipação do ser humano. Agora, nunca se priorizou no Brasil a questão da agricultura familiar. Nunca se priorizou a questão de políticas, né, para uma agricultura familiar sustentável, autônoma. A gente tem alguns pequenos avanços, mas a gente precisa, de fato, de muita coisa ainda para ser feita para a gente poder dizer assim, hoje nós temos condição de manter as famílias agricultoras trabalhando no campo. Porque a gente precisa não só de assistência técnica. O crédito tem chegado, mas muitas vezes o crédito chega, mas não tem assistência técnica. Entendeu? A gente vê aí que o governo federal tem disponibilizado muito crédito. O PRONAF, por exemplo, é uma política pública importante para a agricultura familiar, mas muitas vezes é descolada da assistência técnica. Então, isso é um fato. A infraestrutura ainda é muito precária na zona rural, principalmente do semiárido, e quando se trata de água. Água, se você perguntar qual é o maior problema hoje, eles vão apontar que é a água. Então, aí tem estradas, né? Uns são melhores, em outros cantos, outros são piores. Os acessos, né? Aí as famílias agricultoras precisam de saúde com qualidade, precisam de educação para os seus filhos com qualidade, precisam de lazer. Então, tudo isso faz parte da vida, né, do cotidiano de uma família camponesa, de uma família agricultora. E muitas vezes eles não têm esses direitos. Então, o que é que eles fazem? Muitas vezes vão buscar na cidade, na zona urbana. E aí, muitas vezes, vendem a terra por um preço insignificante para ir para a cidade, buscar outras melhorias, outras alternativas. E aí a gente percebe que há uma mudança onde a agricultura familiar está perdendo esse espaço. Né?
Bom, Adelmo, a feira agroecológica, hoje aqui na Feira Livre de Frutas e Verduras e Afogados da Engazeira, ela já está estabilizada. Tem alguma diferença? As pessoas, de quando ela começou, as pessoas estão frequentando mais? Há um número maior de pessoas procurando esse tipo de fruta, esse tipo de produto?
A gente percebe que, Aldo, eu, que todos os sábados eu frequento a feira, eu percebo. Agora, existe também aquele público, que é aquele público mais fiel, né? Aqueles consumidores que são mais fiéis, que estão lá todo sábado comprando seus produtos, né? Já tem aquela relação de fidelidade com os fornecedores da feira agroecológica, mas que, na verdade, eu diria que a grande maioria, né, ainda desconhece exatamente essa diferença. Né, do produto. Inclusive, o produto ele tem o mesmo preço do produto convencional. Alguns deles até mais barato, inclusive. Né? Então, que era para ser mais caro. A verdade é exatamente essa. Para se produzir de forma agroecológica, a mão de obra é muito cara, dá muito trabalho. Se trabalha muito diariamente. Todos os dias tem que se trabalhar dentro de uma horta orgânica, agroecológica. Então, era para o produto ser mais caro, mas na verdade não é. Ele é compatível com o produto convencional da outra feira. Então, essa coisa da feira agroecológica precisa de fato ser melhor divulgada, assim, do ponto de vista das pessoas tomar conhecimento e acreditar que aquilo é um produto de fato limpo. Né? Outro dia uma pessoa me perguntou se aqueles produtos realmente não usavam veneno. Eu disse, claro que não usa. Porque tem acompanhamento técnico, tem certificação, são certificados pelo Ministério da Agricultura, né? E realmente é um produto que tem garantia de ser limpo e de trazer uma fruta, uma verdura, uma hortaliça de boa qualidade para a população.
Bom, você é especialista no assunto e pode conhecer, mas eu, por exemplo, que não tenho muito costume de ir à feira comprar frutas, verduras, como é que eu posso distinguir, saber se esse produto é orgânico ou não?
Olha, tem algumas formas. Você fez uma pergunta meio, para mim, meio complicada. Mas
para você é complicado, imagina para quem não tem tanta noção, não é, Adelmo?
É, porque eu não sou muito de ver esse detalhe da diferença do produto. Existem umas diferenças, na verdade, né? Você vê que o tomate produzido com muito agrotóxico, ele é aquele tomate grande, vermelho, né? Se você pegar um tomatezinho, que ele é um tomate que ele é produzido de forma natural, você vê que ele fica pequeno, ele não tem aquela cor tão avermelhada, né? Então fica, ele é um pouco diferenciado. O próprio mamão também, a gente vê uma diferença do mamão, aquele mamão menor, né? Que tem uma cor um pouco diferenciada do mamão que é produzido com algum tipo de agrotóxico. Então, tem uma certa diferença. Agora, a gente precisa, de fato, conhecer melhor, comparar, né? E aí está sempre buscando entender como é essa questão desses produtos.
Bom, quando o agricultor ele vai preparar uma área para fazer um plantio de feijão, por exemplo, ele pode preparar isso com o adubo comum mesmo, com o esterco do gado, com o esterco do bode, dos animais, ou ele pode preparar apenas com adubo químico e não mais fazer daquela coisa da agricultura familiar. Está fazendo errado se fizer assim?
Na verdade, Aldo, o que a agricultura familiar precisa, né, que aí é uma coisa que a agroecologia, né, trabalha muito, essa coisa da produção dos insumos. Ou seja, que a própria propriedade, a unidade de produção familiar, ela seja autossuficiente, ela seja autossustentável com relação aos seus insumos que ela utiliza. A questão do adubo que você coloca aí é fundamental, porque esse adubo ele pode ser produzido na própria propriedade, ou seja, é o esterco do curral, né, que é um adubo orgânico natural, né? Você pode utilizar o húmus da minhoca, você pode até fazer um minhocário e colocar ali as minhocas para produzir o húmus, né, que é um adubo de excelente qualidade. O próprio adubo produzido pelo biodigestor também, tá? É um dos melhores que tem. Então tem várias formas. Para isso o agricultor precisa de incentivo, de apoio, de assistência técnica, né? De ter apoio das instituições governamentais, não governamentais, para que ele possa desenvolver essas ações na sua propriedade. Então a questão da terra, de produzir o roçado, é exatamente isso. Você pode adubar, dependendo da área, você pode adubar a palma. A palma adubada ela tem uma produtividade muito alta. Então, com o adubo do esterco, né, com o húmus, com vários tipos de alternativas que a gente tem, que são natural, são orgânicas, que não traz nenhum problema para o meio ambiente. A questão do defensivo químico, do fertilizante químico, realmente ele traz problemas para a questão do meio ambiente. Então, para o solo, principalmente.
O tema de hoje é agricultura familiar, inclusive daqui a pouco com um questionamento feito pelo Emílio Vasconcelos. Daqui a pouco o Adelmo fala sobre isso. Estamos recebendo agora o João Alves, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Engazeira. João, e qual tem sido a orientação do STR para que o homem consiga produzir os seus alimentos, seus frutos, através da agricultura familiar? Bom dia, João.
Bom dia, Aldo. Bom dia, gente do programa. Bom dia, companheiro Adelmo Santos. Bem, a nossa orientação é aquela orientação, já como você colocou, da agricultura familiar, onde ele possa fazer a sua produção, né, que possa diversificar o que ele produz, produzir várias coisas, que é o que garante a questão da agricultura familiar. E a gente orienta e, claro, o agricultor familiar ele não tem hábito de produzir com agrotóxico. Né? Geralmente ele planta feijão, planta milho. Né, plantou a macaxeira, planta... Então, ele não tem uma agricultura sistemática onde que seja de irrigação. Então, na nossa região, principalmente aqui em Afogados da Engazeira, a gente já teve irrigação, assim, principalmente nessa beira de Rio Pajeú. Mas, na década de 80, por aí, foi produzia muito tomate, e, na verdade, existia um uso maior de agrotóxico. Mas, hoje, a gente percebe que os agricultores, eles sobrevivem da questão da pecuária, né, de pequenos animais, né, poucos animais quando é gado, mas trabalham com milho, feijão e com a horta, né? E as hortas que tem é hortas comunitárias aqui, principalmente nessa região do Santo Antônio, onde o pessoal não usa agrotóxico na sua produção. Então, o sindicato, ele continua nessa perspectiva e dando apoio a esses agricultores que querem produzir de forma sustentável, né? Então, nós temos as organizações não governamentais, principalmente, Diaconia, Casa da Mulher, Copagel e outras que trabalham com as comunidades, né? O Projeto Noel também, quando trabalhou aqui junto a essas comunidades e a essas parceiras, com essas parceiras, onde a gente sempre orienta a questão de que o agricultor possa comer, né, comer melhor da sua produção. Isso aí já é uma coisa naturalmente que ele faz, que a gente tenta incentivar.
A escassez de água no campo hoje, João, é um grande dificultador para que o agricultor consiga ter a sua produção através da agricultura familiar?
Na verdade, é um grande desafio, Aldo. A gente percebe que se o agricultor fosse sobreviver só da agricultura familiar, só da roça, a gente sabe que era muito difícil a sobrevivência dele. A gente, de tanto, coloca isso com muita segurança, que você vê um êxodo rural, muitas casas fechadas no campo e muita gente que vem para a cidade, às vezes, em procura de outro emprego, às vezes ainda vai no sítio farrar alguma coisa, tem uma roça, um negócio, mas é mais um complemento, alguns que vêm para a cidade. Os que já estão no sítio, não. Eles criam a galinha, criam o porco, criam a cabra, criam, né? Eles têm assim, uma diversidade de produtos onde eles trabalham bem melhor essa questão da sobrevivência. Mas para o agricultor familiar, hoje é um grande desafio é sobreviver com pouca chuva, com pouca água e ainda produzir para alimentar ele e a família. A gente sabe que isso é um desafio e por isso é que a gente tem assim, esse trabalho prestado por várias instituições de assistência técnica, nessas, principalmente as organizações não governamentais, onde a gente possa trabalhar junto com ele a melhoria de como é poder produzir melhor com menos água, onde possa fazer cobertura morta, onde não queime tanto, onde não tem mais nem o queimar mesmo. Então é isso que a gente tenta orientar e, na verdade, é o que os agricultores, para sobreviver no campo, hoje precisam fazer por uma questão mesmo de condição, né, imposta pela situação da nossa região de seca e da região da questão também de... das pessoas têm pouca terra. Né? Antigamente tinha bem mais terra, hoje o pessoal tem menos terra para plantar, porque o pai tinha pouca terra e os filhos casaram e fizeram a casa perto da casa do pai, aí já dividiram aquela pouca terra que tinha. E, na verdade, isso tem a distribuição da terra, principalmente no município de Afogados da Ingazeira, é muito limitada, onde, com isso, também limita a questão da produção.
Bom, Adelmo, pela internet, pelo painel interativo da Rádio Pajeú, pelo www.radiopajeú.com.br, o Emílio Vasconcelos está fazendo o seguinte questionamento. Se 90% da soja vai para ração animal e se transforma em carne, e o homem come a carne, seja bovina, avícola e etc., não é mascarar a informação, dizer que a soja não serve para alimentar o homem, Adelmo?
Não é bem isso que o Emílio coloca, porque... na verdade, esse 90% dessa produção de soja e de milho que vai, né, para outras fontes, para outros setores, como eu falei aqui, biocombustíveis e alimentação, principalmente do gado bovino, né, então vai uma boa parte para biocombustível. Os Estados Unidos hoje é um dos maiores produtores de biocombustível com a cultura do milho, né, utilizando o milho. Então, isso é um exemplo, é um fato. Então, na questão do gado bovino, por exemplo, que Emílio coloca que alimenta a população, claro, mas a gente tem que ver também a questão da consequência, do efeito que é a produção de gado bovino para o meio ambiente. Isso aí está provado por estudos e mais estudos, de que quem mais degrada hoje, né, os solos, né, a questão do desmatamento é exatamente... O desmatamento hoje, a maior parte é exatamente para a expansão da produção de gado bovino, para a criação de gado bovino. Então, isso é um ciclo, né, que vai se montando com relação à agricultura, à produção. E esse ciclo é um ciclo que traz consequências bastante nocivas para o meio ambiente, para a questão do solo, da água e principalmente do ecossistema como um todo.
Bom, João, qual é o objetivo do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar? Em que isso ajuda o homem do campo?
Aldo, essa questão do objetivo, a gente, assim, resgatando um pouco a nossa história, a gente, dos anos 80, principalmente, a gente tinha muito o agricultor e o pequeno agricultor, o minifúndio, a gente tinha essa classificação para a questão de como você qualificar o agricultor do campo, aquele agricultor do pequeno ao médio. Só como o Brasil é um país de dimensão, né, grande, às vezes o que era pequeno aqui era grande em outra região, entendeu? Então isso aí é com que caracterizou o movimento sindical e os movimentos populares a discutir uma nova forma de qualificação para o agricultor familiar. Então esse agricultor familiar é onde trabalha a questão da sua sustentação com sua família. E aí, a gente, a partir daí também, a gente vem junto com o governo criando política, né, movimento sindical e as organizações, os movimentos populares, criando política para que ele possa viver melhor no campo, numa realidade diferenciada. Então, essa realidade diferenciada faz com que a agricultura familiar ela tenha esse novo conceito. De quê? De que antes o agricultor ele era grande, pequeno e médio. Entendeu? Hoje não. Hoje tem o produtor, que é o grande, aí é onde tem essa questão da soja e etc, etc, que são os grandes que trabalham mecanizado. Claro, na região do sul, na região sudeste, na região sul, tem muitos pequenos também que já têm a sua mecanização. Alguns trabalham com uma forma mais agressiva, né, como o Adelmo falou, e outros trabalham até na forma também da sua cultura familiar, mas já trabalham com trator, já trabalham mais mecanizado. Na nossa região, principalmente, é uma realidade diferenciada. E nessa realidade diferenciada é onde a gente tem trabalhado essa questão de como o agricultor familiar possa viver melhor nessa diversidade de desafios que ele tem a enfrentar, né? Seca, da estiagem, da falta d'água, de pouca terra para produzir. Então, isso faz com que possa melhorar, né? Otimizar o uso da pouca água e da pouca terra. E aí, com essa otimização, melhora a sua vida, melhorar a sua vida com a convivência no campo, que ele possa viver e viver melhor no campo. Isso aí traz esse nome da agricultura familiar, aonde a gente possa implementar outras políticas de assistência ou de compensação, aquilo que falta, né, como a criação de outros animais, da questão da apicultura e outras questões, fortalecendo essa questão para que ele possa viver melhor no campo. Isso aí faz com que a agricultura familiar possa ser uma alternativa e está sendo para muitas pessoas não deixar o campo e vir para a cidade assim medingar emprego ou em prefeitura, né, que é uma coisa muito periódica, né, o período que um está com esses contratos que geralmente tem, ou em alguma firma. E aí, quando é em firma, às vezes trabalha clandestino, trabalha sem carteira fechada, perde a sua qualificação de agricultor familiar e a questão da aposentadoria. E hoje a gente tem um grande conflito em relação a essa questão, as pessoas que moram na cidade, vivem de bico, mas na hora de ter benefício, cai para a agricultura familiar, diz que é agricultor sem ser. Então, são esses desafios que a gente enfrenta na questão da agricultura familiar, mas faz parte do nosso dia a dia.
Adelmo, gostaria de colocar algo sobre o que o João colocou?
Exato, Aldo. João falou uma coisa importante, a questão da reforma agrária, a falta de terra para os agricultores familiares. A gente que trabalha diretamente no dia a dia, no caso eu, João, a gente conhece muito bem essa realidade. Quantas vezes a gente está discutindo a questão da agricultura familiar com um grupo de jovens, com os próprios agricultores, e a gente identifica e vê claramente a necessidade de terra para trabalhar, para produzir. Muitas vezes ele tem a vontade, tem a intenção, conhece, tem o conhecimento, mas não tem a terra. Então você pega uma área de 4, 5, 8 hectares, 10 hectares, para 3, 4 pessoas produzirem na família, né? Então isso é insignificante. Inclusive o próprio Celso Furtado já falava isso, foi um dos maiores homens que esse país já teve, o Celso Furtado, o economista que fundou a Sudene. E ele falava muito sobre essa questão da reforma agrária, de que ele dizia que um homem, uma família produtora no semiárido brasileiro, não teria condição nenhuma de sobreviver com menos de 25 hectares e tendo, inclusive, uma fonte de água, né, capacidade hídrica suficiente para produzir com essa área. Né? Então, ele dizia isso há 50 e tantos anos atrás. Né? Então, isso é uma realidade, na verdade. Então, a questão da reforma agrária, o Brasil não avançou muito na reforma agrária, a gente tem muita concentração de terras ainda, e tem muitas famílias produtoras que precisam de terra para produzir e não tem. Essa é a questão que a gente precisa travar esse debate exatamente com os movimentos sociais sobre a distribuição de terra, sobre a reforma agrária. E como dizia Dom Francisco, a reforma agrária não é só entregar a terra, a reforma agrária é um conjunto de ações, né? Ele falava muito bem, questão da assistência técnica, do crédito e de outras políticas que venham a beneficiar os agricultores.
Só complementando o que o Adelmo coloca aí, Aldo, em relação, por exemplo, aqui na nossa região. Eu não sou uma pessoa ainda mas já estou perto dos 50, mas eu lembro que quando eu, criança lá em Monte Alegre, tinha muita área coberta. O Adelmo lá no Catolé tinha muita área coberta. área que o trabalhador trabalhava, botava sua roça, mas parte, a outra parte do terreno estava coberta. Se a gente vai hoje, por exemplo, lá no Monte Alegre, onde eu nasci e me criei lá, a única propriedade, por exemplo, que não tem assim, uma área totalmente descoberta, porque, na verdade, eu saí de lá em 97 e não tem mais roça, depois fui mais para o Caruá ali, mas a única propriedade onde o pessoal consegue tirar uma vara, um estraca, é a propriedade nossa. Porque as outras propriedades, tudinho vizinho, que eram cobertas, o filho, o neto, o pai tinha o terreno, o filho casou, agora tem um neto, está tudo no terreno, e o terreno está todo descoberto. Então, isso é um grande desafio, e aí foca muito ao que o professor Adelmo diz aí, a questão da reforma agrária, onde as pessoas dizem, não, mas se a reforma agrária fosse bom, onde o pessoal tinha área de assentamento, estava todo mundo no céu, né? E aí o Adelmo coloca com muita precisão o que o Dom Francisco colocava, só a terra, sem assistência técnica permanente, sem outras condições que possa sobreviver, que a pessoa possa sobreviver melhor na terra, e a continuidade da reforma agrária, por exemplo, aqui em Afogado da Engazeira, a gente tem o quê? A área de assentamento de 86, né, 84, 86, por aí, que é Riacho da Onça. Se você chegar lá, uma pessoa que tinha 25 hectares, que era o poceiro, né, naquela área ali, ele hoje tem a casa dele, tem mais 5 casas, no mesmo terreno onde tinha 25 hectares, e agora é 25, 26, depende da localidade, até 29 no máximo, aqui no Riacho da Onça. Aí tem a casa dele, tem mais 4, 5 casas. O filho, o neto, tudo lá casado e já não tem mais espaço. Então é um desafio. Além disso, a questão de outras políticas que possam, políticas públicas que a gente possa viver melhor lá no campo. E aí tem a questão da falta d'água de reservatório para beber. Você vê aí a questão, somente nessa época de estiagem, mesmo com algumas providências, alguns poços, alguns açudes que foram cavados, mas foi umas coisas paliativas que naquela época deu uma melhorada, mas que hoje, diante de quando muita gente para beber aquela água, para consumir, já tem dificuldade de permanecer lá por vários fatores. E aí a questão da reforma agrária, para nós, é um motivo, é uma coisa que o movimento sindical tem que manter como bandeira principal, mas precisamos fazer com que fortalecer os outros ingredientes, porque senão só a terra desmotiva os agricultores.
Bom, Adelmo, sobre essa questão do desmatamento, que é muito preocupante, se o agricultor tem uma área com 10 hectares, até quantos hectares ele pode desmatar e deixar outra área lá preservada?
Olha, Aldo, atualmente, pelo Código Florestal, é 20%. Né? A área de reserva, ela é obrigatória.
No mínimo 20%.
20%.
Não significa dizer que é obrigado desmatar 80%, não, é?
Não. Inclusive, eu acho que a gente precisa repensar. Há muito tempo deveria ter feito isso. A assistência técnica, as instituições, né? Pensar junto com os agricultores familiares essa questão desse novo modelo que a gente quer para a agricultura familiar. Ou seja,
agora,
exatamente. Então, vamos, se o agricultor tem, por exemplo, 25 hectares, que é uma média razoável, entre 20 e 25 hectares, você, hoje, para você explorar, para produzir alimento, você precisa aí de 4 ou 5 hectares no máximo, né? E alguns poucos hectares para produzir algum tipo de pastagem, e o resto você vai produzir, vai manejar aquela caatinga de forma sustentável, né? Ter a sua área de reserva, não precisa você fazer como, por exemplo, fazia o meu pai e fazia os antepassados, né? Todo ano botava uma roça nova. Dois, três hectares, até 4 hectares. Então, aí chegava, desmatava toda a propriedade. Né? Então, isso acontecia, né? No passado era desse jeito. Então, hoje a gente não precisa mais, porque a realidade é outra. Então, tem outras técnicas, outras alternativas, a criação de pequenos animais, a criação de abelha, a criação de bode, a criação de ovelha, a criação de galinha de capoeira. Então, tem muitas outras alternativas de você poder fazer o manejo correto da sua propriedade sem ter que estar recorrendo ao machado, ao fogo. Isso aí, os danos já estão acontecendo e vai ser pior daqui para frente.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Tadeu Valdinho, Sitiati.
Tadeu, é?
É.
Diga, Tadeu.
Eu queria perguntar, Adel, a questão das azarobas aqui. Veio um rapaz de um banco aqui fazer uma pesquisa, um projeto que eu fiz. Ele mandou cortar tudinho, que aqui tem muita azaroba. Ele disse que essas azarobas secam o terreno, chupa a água do solo.
Adelmo?
Tadeu. É Tadeu, né?
Tadeu Galdino.
Veja, Tadeu, a questão da algaroba a gente sabe que é uma planta exótica, não é uma planta nativa da Caatinga. Então, e também a raiz dela é muito profunda. Ela vai buscar água com muitos metros lá embaixo. Então, na verdade, ela realmente suga bastante água. Então, você vê onde tem algaroba, pouca coisa nasce ali, né? Quase praticamente não nasce outra planta naquele
setor.
Eu já
ouvi dizer que ela chega a uma extensão de até 1 quilômetro para buscar água, para sobreviver.
Mais precisamente, eu não sei, Aldo, quantos metros, mas é muito profunda a raiz da algaroba. Ela vai muito embaixo buscar água. Então, onde a algaroba está, você vê que não tem nada embaixo. Não nasce pastagem, outras plantas também. Então, ela se torna ali, ela se prolifera, ela se torna uma praga naquela região. Você vê esses baixios, beiras de rio, de riacho, você vê por aí afora, onde você passa, aquela mata de algaroba. Na época seca, quando você vai passando assim na estrada, você só vê aquele verde, que é o quê? É a copa das algarobas. Então, é uma planta muito invasora e que, na verdade, a gente não pode negar que, por exemplo, a vagem da algaroba é uma ração de boa qualidade para os animais. A estaca é de boa qualidade também. Ela se recompõe muito rápida, né? Brota muito rápido, produz bastante madeira, mas precisa de um manejo. Ou seja, a algaroba nas melhores terras é complicado para a gente já tem poucas terras boas. E aí, as terras boas que a gente tem, ocupadas totalmente com a algaroba, então fica difícil para a gente desenvolver a agricultura.
Muito bem, eu quero agradecer a Adelmo Santos, consultor do ProRural, João Alves, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que estiveram debatendo conosco sobre a agricultura familiar. Um abraço, Adelmo.
Aldo, no finalzinho aqui do programa, eu queria só ler uma mensagem aqui rápida que eu trouxe. É de um grande estudioso, o Dalai Lama, né, que é um cara lá da... Ele é oriental, não lembro agora qual o país dele, não pesquisei sobre isso. Mas achei interessante essa frase dele. Perguntaram para o Dalai Lama o que mais lhe surpreende na humanidade. Foi essa pergunta que fizeram para ele. Então ele deu a seguinte resposta, abre aspas. Os homens, né? Por que ele disse os homens? Porque perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquece do presente, de tal forma que acabam por não viver nem presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Então o cara é realmente fantástico, né? Fantástico. E ele resume muita coisa sobre a sociedade moderna que a gente tem hoje no mundo inteiro. Então, eu quero agradecer pelo espaço, Aldo, e dizer que a gente está à disposição para outros momentos continuar o debate.
João, um abraço e boa sorte, João.
Obrigado, Aldo. Até a próxima. E na hora que a gente sempre puder ajudar aqui na discussão da agricultura familiar, estamos à disposição.
11:25. O debate das 10.